o amor nem sempre traz felicidade, pode também gerar sensações negativas, pode até criar dependência. O amor patológico, como é chamado pelos psiquiatras e psicólogos, causa sintomas de necessidade, de abstinência, de ansiedade e até de depressão. O problema é mais comum em mulheres, também acontece com os homens, e o Hospital das Clínicas tem um núcleo referência para tratar pessoas que sofrem com o amor patológico. E eu vou conversar sobre o assunto com a doutora Lorena, Andréa Lorena, que é psicóloga, coordenadora do Ambulatório de Amor e Ciúme Patológico, do Ambulatório Integrado dos Transtornos do Impulso, PRO-AMIT, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Andréa, bom dia.
Bom dia.
Bem-vinda aqui ao Jornal da USP.
Muito obrigada, obrigada pelo convite.
E é o tipo de patologia que homens e mulheres podem desenvolver a qualquer momento, em qualquer relacionamento, ou há algumas características? O que vocês já sabem dessa patologia? Se há fatores que podem desencadear esse tipo de comportamento que vira uma doença?
Exatamente. Assim, a pessoa ela tem uma tendência já prévia a se relacionar com até esse tipo de relacionamento. Né? A primeira coisa, ela já começa a escolher parceiros, vamos dizer assim, que eles não estão tão disponíveis. Né? Como se desde a escolha do parceiro, ela também já viesse se auto-sabotando. Né? Então, tem uma coisa assim de autoestima baixa, de muita insegurança. A coisa do amor patológico está muito ligada a um problema de vínculo, de vinculação. Né? A forma que ela aprendeu a se vincular lá na infância, agora está sendo reproduzida na vida adulta, que é essa forma onde ela é dependente da outra pessoa.
Ah, sim. Então tá lá atrás, como quase todos os problemas, né, doutora Andréa? Vincular, começam com a relação que a gente tem com pai e mãe na infância.
Isso, pai e mãe ou cuidadores,
ou
né? Não
cuidadores.
Necessariamente são os pais, às vezes estão cuidando, então vamos, né, liberar um pouquinho os pais disso.
Uhum. Bom, e pode ser desenvolvido a qualquer momento.
Exato.
E a própria pessoa percebe que está num processo que pula do saudável para o doentio, a reclamação vem de outras pessoas. O que ocorre normalmente?
Na maioria das vezes, a reclamação vem de outras pessoas. A pessoa demora, de fato, a perceber que o relacionamento está patológico, que o vínculo dela está patológico. Né? Começa assim, os amigos começam a perceber que ela está se afastando, que começa a se dedicar tanto ao parceiro que não quer mais sair com os amigos, não quer sair com os familiares, então deixa de ir em reuniões familiares, fazer coisas que antes ela fazia. Então, os outros começam a perceber primeiro. E o parceiro, né, também começa a pontuar que ela está muito grudenta, que não sai do pé. Mas ela não, ela acha que ela está cuidando, que está tudo bem, que amor é isso, que amor é cuidar. Né? Só que ela está cuidando de uma forma extremamente excessiva.
E é tudo, quer dizer, a ausência, a pessoa saiu de casa, quer saber onde está, com quem está, a que horas volta, que tipo de comportamento é?
Ela não exatamente que ela queira saber onde, com quem está, mas ela fica mais preocupada se está precisando de alguma coisa.
Ah,
será que comeu?
Sim.
Será que chegou bem no trabalho? Será que almoçou? Né? Será que marcou aquele médico que estava faltando? É claro que tem essa dúvida, assim, será que está com alguma pessoa? Mas não é a dúvida primordial. A pessoa que ela tem, ela sofre de amor patológico, ela tem muito mais medo de ser abandonada do que de ser traída. Então, muitas vezes, ela acaba suportando a traição. Porque o tipo de pensamento que vai junto é assim, pelo menos ele está comigo. Traiu, mas voltou para casa.
É menos ciúme patológico e mais amor patológico, dependência.
Exato.
Medo da perda da pessoa que se ama.
Isso, muitos desses nossos pacientes, eles acabam dizendo até que o parceiro é como se fosse uma droga, porque não consegue ficar sem.
Nossa, que coisa terrível, não
e
é?
E tem os sintomas de abstinência, como se fosse uma droga também, né? Então a pessoa ela fica com falta de sono, então dorme demais, ela tem alteração do apetite.
Uhum. Doutora Andréa, eu fiquei lendo muito alguns casos e em muitas das matérias, exemplos reais de homens e mulheres, mais mulheres que homens, confesso que li mais sobre mulheres, e é impressionante que muitas delas falam tanto, né, quando vão ao psicólogo, reconhecem um problema e tentam tratar do problema, só falam desta pessoa. Às vezes tem filhos, filhos pequenos, e até dos filhos, às vezes, se esquece diante da importância que aquele ser tem para a pessoa, né? O que uma coisa que é quase inconcebível da gente entender, né, doutora Andréa? Como é que mãe esquece de filho? Porque filho para a gente é o ar que a gente respira, né?
Exatamente, né? Como que vai esquecer? Mas elas acabam esquecendo, porque a prioridade é o parceiro, que né? Coisa. O bem-estar do parceiro, não é nem o bem-estar dela, é o bem-estar do parceiro, né? Então, elas acabam pagando contas deles, acabam se endividando para que eles fiquem bem, ou então não simplesmente bancam viagens, coisas, restaurantes, para que a pessoa não, o parceiro não alargue, né?
Uhum,
então, nessa hora esquece tudo, esquece filho, esquece casa, esquece trabalho, muitas vezes acaba perdendo também o emprego.
Agora, doutora Andréa, atrapalha completamente a relação, porque se você estabelece o vínculo dessa maneira, imagina a qualidade do relacionamento, ela se deteriora muito, não é?
Muito, só que por outro lado, vamos pensar como parceiro de uma pessoa com um patológico.
Uhum.
Ele também demora para perceber, porque ele também está achando legal. Tem alguém cuidando dele, tem alguém cuidando da agenda, tem alguém cuidando da casa, né, da roupa, de tudo.
É muito cômodo.
Então, exatamente. Só que também depois acaba cansando, porque fica sufocante demais.
A pessoa, a mulher, você vê que eu falo mulher, 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 tem uma tendência a achar que o problema é só feminino. A mulher, ela se trata, é necessário que o parceiro se trate junto, como é que funciona esse tratamento, quando é que é necessário também um acompanhamento mais sério, um medicamento, quando, por exemplo, desenvolve uma ansiedade ou uma depressão?
Isso é uma boa pergunta. Quando essas mulheres e os poucos homens que nos procuram, eles vão até o ambulatório, eles já terminaram o relacionamento, né? Então, o que que os leva até lá? Mas assim, agora que eu estou sozinha, eu preciso me livrar desse amor patológico. Já fui deixado e eu não consigo esquecer, não consigo deixar de procurar essa pessoa, estou me humilhando, estou correndo atrás. Então, a gente não tem o menor contato com o parceiro, porque o parceiro já saiu correndo, vamos assim dizer. Né? Então, a gente trata somente a pessoa que tem um amor patológico. Algumas dessas pessoas, às vezes, elas têm sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, e aí que entra o psiquiatra, faz uma avaliação e vê se é necessário o uso de medicamentos. Se não houver necessidade, a pessoa só faz a terapia, a psicoterapia. Lá no HC, a gente faz o trabalho em grupo.
Ah, sim, terapia grupal.
Isso.
E os resultados, como são na média? Claro que a gente não vai falar aqui de caso a caso, mas em média, as mulheres conseguem se tratar, compreender o problema, isso, enfim, como é que se dá esse processo de tratamento de psicoterapia?
Elas conseguem, sim. A gente tem uma boa taxa de melhora dessas mulheres, né? De em torno de 80-85% delas melhoram. Elas começam a retomar as coisas que elas deixaram. Então, volta a trabalhar ou volta a estudar, né? Começa a olhar para si e ver o quanto que deixou. Né, começa a guardar dinheiro de novo, até para pagar as dívidas que foram feitas. E é muito nítido durante o tratamento a questão da postura. Elas começam a andar um pouco mais arrumadas até, e até com a cabeça mais levantada. Então, elas chegam tão acabadas, vamos dizer, no tratamento, que elas estão largadas. Né? Então, elas nem conseguem andar muito de cabeça erguida, ficam mais cabisbaixa, sabe? Então, ao final do tratamento, essa postura também mudou. E aí, elas estão, obviamente, com medo de se relacionar, mas a gente começa a ajudar também, durante esse período, a elas buscarem relacionamentos mais saudáveis, né? Parceiros que realmente dêem atenção, que sejam disponíveis.
Ela pode repetir o modelo, infelizmente, e sair de um relacionamento patológico, voltar a desenvolver essa patologia por outra pessoa, esse amor patológico?
Pode. Se ela não fizer o tratamento adequado, ela pode sim, ficar repetindo sempre.
Isso é muito ruim.
É o padrão que ela aprendeu a se comportar. Uhum. Né? Então, é a única forma que ela sabe. Então, na terapia, a gente faz com que ela aprenda novas formas de se relacionar.
E em geral são mulheres jovens ou tem para todas as idades?
De todas as idades.
É mesmo?
A gente começa a atender dos 18 anos e não tem limite. Já tiveram pessoas, atendemos pessoas de 60 anos, 50, então o amor não tem idade.
Que coisa, o amor patológico também não, né?
Não.
É porque o amor é fantástico, o problema é quando a gente cria essa dependência nesse nível, como a senhora estava descrevendo. Que risco isso representa para ela, para a família, para os filhos, se tem filhos, porque isso acaba provocando a separação em média. E o homem se comporta semelhante, exatamente com essa fotografia que a gente está retratando aqui. É o que acontece
exatamente
com os homens
igual.
Ou tem alguma coisa diferente?
Exatamente igual, não tem diferença nenhuma entre os comportamentos do homem e da mulher em relação ao amor patológico.
E ele também busca ajuda?
Ele busca ajuda. Para ele é mais difícil, né? Porque acho que tem um fator cultural dele. Como que eu vou procurar ajuda por problemas de relacionamento amoroso? Mas depois que vence essa barreira, eles vão e eles melhoram bastante também. Participam muito. E como o trabalho é em grupo, psicoterapia de grupo, é legal porque as mulheres também conseguem ver que o homem... Acontece isso com os homens, né? Porque elas chegam lá com a imagem que também só é de coisa de mulher.
É verdade. E nos homens pode se transformar em ciúme, ciúme mais violento? Não.
Não. A pessoa com amor patológico, ela nunca, praticamente, nunca, acho que é demais, mas é bem difícil dela machucar o parceiro.
Que
o objeto que ela ama. Ela se machuca, ela prefere sofrer a fazer a outra pessoa sofrer.
Uhum.
Então ela não vai ser violenta com um parceiro, né? Bem raro. Mesmo os homens.
Muito interessante. Quer dizer, tem um quadro bastante definido, que é se colocar à disposição do outro a ponto de se anular mesmo, né?
Exatamente.
A ponto de tudo servir quanto, como for possível para não perder aquele amor, aquela atenção, aquela pessoa, não é?
Faz de tudo, mas aí acaba dando ao contrário, né? A pessoa cansa porque está muito
claro.
Fácil.
É, uma das consequências, como a senhora já disse, portanto, é essa questão de provocar o fim do relacionamento.
Exato.
E a dificuldade, né, para o início de um outro relacionamento.
Uhum.
Vamos falar sobre as pessoas. Qualquer pessoa pode procurar o serviço à disposição no Hospital das Clínicas,
isso,
este ambulatório.
Qualquer pessoa maior de 18 anos.
Maior de 18. E é só chegar ou tem que ser por telefone,
tem que
ir pessoalmente?
Ligar antes, por telefone 2661-7805.
2661?
7805.
7805 e marcar uma triagem.
Nosso secretário e pede para marcar a triagem, logo mais será atendido, né? Que a gente vê cada caso pontualmente para ver se pode para o grupo, se precisa algum outro tipo de atenção.
Muito bem. Eu conversei com a doutora Andréa Lorena, psicóloga, coordenadora do Ambulatório de Amor e Ciúme Patológico do Ambulatório Integrado dos Transtornos do Impulso, PROAMIT, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que presta, portanto, ajuda, tratamento a este tipo de problema e gratuitamente. Só entrar em contato com o telefone 2661-7805 para agendar uma entrevista para saber exatamente, né, qual o perfil, como se encaixar, em que grupo para tratamento. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora Andréa.
Obrigada pelo convite mais uma vez e bom dia.